Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal. Sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros das Extra, o seu podcast de literatura. Seja muito bem-vindo. E no Autores e Livros a gente vai conversar agora com o Fábio Gonçalves sobre o romance Uma Negra Comédia, lançado pela editora Danúbio. Na obra, Fábio mistura experiências pessoais e também ficcionais para retratar o amadurecimento de um jovem na periferia de São Paulo em meio a afetos, desigualdades e descobertas. É um livro que nos convida a refletir sobre identidade, juventude e o papel transformador da literatura. Fábio Gonçalves também é autor de livros didáticos e infantis. E ele está aqui com a gente no Autores e Livros. Fábio, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite aí. E vamos conversar.
Fábio, o narrador de Uma Negra Comédia, o nosso protagonista, lá no finalzinho ele aparece com o nome de Júnior, mas Júnior é uma referência, né, geralmente ao nome do pai, só que não aparece o seu primeiro nome. Então, o nosso personagem ele não tem nome do início ao fim. Por que essa escolha e como é que isso vai se relacionar com a questão da identidade coletiva e da realidade também da juventude de hoje?
Então, a falta do nome é mais ou menos uma forma de demonstrar que esse personagem podia ser muita gente, podia ser muitos jovens que nascem e crescem nas mesmas condições, em condições semelhantes, né? Então, não é que ele seja um personagem símbolo necessariamente, porque ele tem uma realidade própria, né? Uma personalidade e uma trajetória próprias, mas esquematicamente são trajetórias e personalidades muito, muito, muito facilmente reconhecíveis, né? no nosso país. E o Júnior é irônico, né? Porque justamente o Júnior geralmente se usa em referência a um pai, né? O Fábio Júnior, né? Ele é o filho do Fábio, só que ele não tem pai, ele não conhece pai, né? Então, mas é uma daquelas histórias de menino órfão de pai. Então, o Júnior é um nome irônico, né? O único nome que ele é atribuído é um nome irônico. Então, é por isso, né? A ideia de deixar, assim, um personagem sem uma identidade clara, na medida em que ele pode representar como se diz, uma espécie de coletividade de meninos mais ou menos abandonados e que vivem em condições semelhantes.
Essas condições semelhantes são muito reais e cada vez mais, digamos assim, mais intensas, uma grande quantidade de jovens nessa realidade onde ou pais desconhecidos ou pais simplesmente ausentes que os abandonam. Você fala um pouco dessa realidade, dessa paternidade que abandona, que se vai com o vilão do livro, né?
Não, exatamente. Parece que tem um problema crônico aí na sociedade brasileira, que é o das famílias desestruturadas, muito em função dos pais, né, que abandonam. É um quadro, assim, bastante, bastante comum, né? Em especial, não só, mas em especial nas classes mais pobres. Inclusive, desconfio que isso tenha raízes bem profundas ali na escravidão, porque os escravos eles não aprenderam a constituir família. Eles foram treinados, por assim dizer, a não ter família. Tinha aquelas coisas dos cruzamentos que se fazia, mais ou menos da espécie, a moda zoológica, né? Eles tinham filhos ali, mas os filhos eram depois vendidos e separados, né? Então talvez tenha ficado essa reminiscência de relações sexuais que não constituem depois união estável, casamento e coisa do tipo. E hoje nós estamos nesse quadro, né? É bastante comum e as consequências que isso gera são, para mim, gravíssimas, né? Essa coisa do menino que cresce com a menina ou que cresce sem a mãe, que seja, né? Mas os problemas de ordem afetiva, psicológica, que isso gera depois, são terríveis, né, para a vida daquela pessoa e, por consequência, são também problemáticos e terríveis para a sociedade, né?
Nós acompanhamos, ao longo do livro, a história do nosso narrador, né, o Júnior, desde ali o final da sua infância até o início da vida adulta, ele narrando o que acontece nesse período. Eles vivem numa favela, num barraco cheio de ratos, né? Mal tem o que comer, A mãe faz faxinas. Ele tem mais 3 irmãos, né? Um irmão e 2 irmãs, sendo uma delas uma criança especial. E tem o Celsão, que é o nosso vilão, que é um homem violento, um homem abusivo. A história é em cima do Júnior, da sua realidade como adolescente na periferia, na favela. Mas antes da gente continuar falando do jovem, eu tenho que tocar no assunto da questão da mãe do nosso protagonista, o Júnior, que ela sofre violência, todo tipo de violência, inclusive sexual, durante toda a narrativa do Celsão, dos outros homens que ela já teve. E isso é fundamental para você estabelecer a questão da família fragmentada, certo?
Perfeito. É também uma outra constante, infelizmente, né? Na nossa sociedade. E a dona Marta, né? Ela é uma mulher bastante assim, ao longo da maior parte da narrativa, ela é uma mulher bastante resignada e forte já, né? Ela conseguiu ganhar uma espécie de carapaça, de casca ali, para suportar essas coisas, mas de fato, né? Ela suporta tudo pela família, inclusive. Um certo momento do livro que o protagonista atina com essa ideia, fala, olha, minha mãe, ela fica aí suportando esses desaforos, apanhar esses abusos todos por causa da gente, aquele drama, né, da mulher que pobre, acha alguém que tem uma casa, um barraco que seja, né, e acaba se submetendo a todo tipo de torturas por causa desse barraco, que é a única coisa que eles têm, e para não deixar que os filhos terminem na rua, desabrigados, né? Então, uma espécie de ato heróico, né? Então, ela tem esse aspecto um pouco de uma heroína silenciosa e resignada, como muitas outras mães têm, né, em situações semelhantes. Mas, sim, de fato, ela tem também, assim, não diria que seja uma personagem angelical, embora seja de tudo positivo, porque o livro tenta mostrar também que ela se colocou de algum modo nessa situação por más escolhas, tem isso também, né? De ter se relacionado com um, com outro, com outro, e ter sempre assim, optado mal. Né? Mas assim, são escolhas mais ou menos inocentes na tentativa de dar certo, no contexto de maldade, né? Mas tem essas consequências a resposta dela, uma espécie de resposta de personagem de tragédia grega, né? É a resposta da resignação, de aceitar o destino ali e tocando a vida como pode. Ela não se revolta em nenhum momento, ela não se rebela contra aquilo, talvez não tivesse forças para tanto. E ela responde com resignação, a própria pegada na religiosidade que ela tem, e assim que ela sobrevive de algum modo a esse martírio.
O livro é inspirado em realidade das suas memórias, mas também tem ficção. Como foi transformar parte da sua vida pessoal em literatura, mas fugindo dos clichês, fugindo dos estereótipos?
Pois é. Outro dia estava ouvindo uma entrevista do Fernando Sabino, um grande escritor mineiro, né? E ele disse lá do livro Encontro Marcado, que é o maior sucesso que ele escreveu. Ele também é autobiográfico, né? De algum modo, você disse assim, numa entrevista, olha, a minha biografia estritamente ali seria muito chata, né? Sobre minha vida. Então, eu dei um jeito de romancear a coisa. E foi mais ou menos o que eu fiz também, né? Eu peguei certos episódios, certos esquemas e relances da minha vida, das minhas memórias, e tentei compor com elementos mais representativos, né? É que, por exemplo, tem a figura ali dos traficantes que crescem no mesmo ambiente, né? Ele vai percebendo que ele convive com pessoas perigosas e cuja influência vai muito para além do Jardim Luso, né? A coisa começa a escalar. Eu não vivi exatamente isso, mas é uma realidade possível que deixa a trama mais interessante, né? E a tentativa de fugir dos clichês é pro seguinte fato, né? Eu creio que a literatura, ela tem um papel importante no suscitar discussões, por exemplo, de ordem, assim, de problemas sociais, como é o da dessas diferentes dificuldades que tem nos pobres ali, né, que vem da periferia, sobretudo ali dos dos negros e pardos ali, tem toda essa questão ainda social e racial, mais ou menos imbricada, né? E eu acredito que a literatura possa, assim, levar a discussões, reflexões sobre o problema, mas eu não queria que a literatura ela seja o lugar do discurso retórico, do discurso político, né? E de assear bandeira e fazer protesto, porque daí acho que isso escapa a arte literária, isso vira outra coisa, né? Discurso é meio político retórico, né? É um outro tipo de linguagem, né? E eu acho que não li tudo que se escreve, né? Mas de muito que eu li dessa literatura mais social contemporânea, tem muito desse defeito, que é o defeito do partidarismo e do protesto, né? A coisa que, olha, eu quero mostrar que tem um problema, mas o tom fica um pouco apelativo. A minha tentativa era só, assim, registrar a história. Isso pode suscitar debates e discussões, reflexões sobre esses problemas todos, mas sem cair nos clichês de reivindicação e coisa do tipo, né?
Interessante que o nosso personagem, ele parece resignado à realidade dele durante quase todo o livro. Até o momento que acontece um fato lá, que a gente não vai soltar o spoiler, onde parece que, usando uma expressão mais antiga, né, caiu a ficha e ele percebe que aquele caminho que ele está não vai dar em nada, ele vai continuar sendo aquilo ali. E que, para ele mudar de vida, ele tem que tomar uma decisão. E aí você usa, em alguns pontos, humor, até ironia com o personagem. Mas aí, nesse ponto de virada, o personagem faz uma escolha. E aí a gente está falando da literatura suscitar debate, da literatura colaborar com a mudança de ideias. Um livro pode não mudar o mundo, como se fala, mas mas um livro muda pessoas e pessoas que mudam o mundo. Como é que é levar essa história na mão dos jovens ou das pessoas que influenciam os jovens?
Olha, excelente, excelente. Ali, o problema aqui, central ali do livro, é um problema de coisa de perto e para qual não ser a solução. É um problema difícil de muito tempo da nossa sociedade, né? De como você pegar aquele jovem que nasce e cresce num ambiente desestruturado, opressivo, hostil, feio, caótico. Como pegar esse jovem aí e tirá-lo, né? Provocar esse despertar e possibilitar essa mudança, essa fuga, né? Eu não sei como fazer. Mas, de algum modo, isso aconteceu comigo. Eu realmente cresci num ambiente desse tipo. E hoje não estou mais, eu estou aqui, né, na oportunidade de escrever livros, falar de literatura, e assim por diante. Então, assim, eu sei que tem pelo menos um caminho, tem vários caminhos, mas eu conheço um desses caminhos, né? E foi mais ou menos esse caminho que eu tentei mostrar, né? Não como o caminho, não como uma espécie de apologia a esse caminho, mas, olha, existe uma possibilidade, né? Eu estou contando aqui o que eu vi. E eu acho que esse tipo de narrativa chegar às mãos dos jovens, sobretudo os que estão numa situação parecida, faz com que aquele papel da literatura, um papel fundamental da literatura, que é expandir as capacidades, as possibilidades de imaginação. Porque o sujeito que está ali em um ambiente desse, muito fechado, opressivo e tal, ele não consegue conceber os caminhos de saída. Não consegue conceber, não é que ele não consegue sair, não consegue nem pensar. Né? Uhum. Inclusive o protagonista fica ali, né? O que eu vou ser? Você o quê? Jogador de futebol? Ih, já tá passando tempo, não dá pra ser. E ele começa a colocar no papel as coisas, né, possíveis, e ele não tem muitas opções, não imagina muitas opções. Eu acho que a literatura tem esse papel de abrir a janela da imaginação, o jeito, olha pro horizonte, olha, tem 50 caminhos possíveis aqui, né? De sobrevivência. Então acho que a grande barata aí desse livro, né? Cair nas mãos de jovem, né? É isso, mostrar, olha, tem pessoas que vivem realidades como a sua, muitas pessoas que vivem assim, e isso é importante também para a pessoa não ficar neurotizada, achando que ela é a única vítima daquela tragédia. Mas olha, tem saídas. Isso daqui fez um caminho, você pode achar outros.
E para a gente encerrar, Fábio, você é professor, autor também já de livros didáticos, livros também de ficção. Você já viveu alguma experiência em que a literatura despertou uma reflexão ali de forma crítica nos seus alunos?
Olha, muitas vezes, até difícil assim apontar uma, né? Porque eu trabalho bastante com obras literárias, né? Uhum. Eu trabalho de ensino de português, ensino de linguagem, sempre por meio de obras literárias, né? Então, nós sempre lemos algum texto de boa qualidade, né? E dali aprendemos desde gramática até história da literatura e outros assuntos, né? Que o texto possa suscitar. Agora, uma experiência assim, em especial, olha, não me lembro. Ah, por exemplo, vai, lendo e comentando, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Uma experiência muito interessante ali que os alunos pegam, é a da dificuldade de... as dificuldades que o sujeito se coloca por não saber se expressar.
Uhum.
Por ter esse problema de linguagem. Né? O Fabiano, lá, que é o protagonista, ele vive vários e vários dramas, ele não consegue resolver muito aqueles dramas porque ele não tem palavras, ele não sabe dizer. É um sujeito muito bruto ali, em termos de formação. Bruto no sentido assim, como uma pedra que não foi trabalhada, né? Um ser humano que não foi trabalhado culturalmente, e ele, muitos daqueles dramas são interiores e dificuldades, ele não consegue dizer o que se passa com ele, e na medida que eles não conseguem dizer nossos sentimentos, a gente não consegue manuseá-los, né? E aquilo vira, vai aumentando, vai virando uma angústia maior, e isso extravasa com atos de tristeza extrema, ou de raiva extrema, e aí nada se resolve, né? Então essa experiência de, olha, é importante estudar a linguagem da literatura, ler os clássicos, porque senão você cai numa situação assim, você não consegue dizer o que passa com você, você não consegue resolver os problemas, né?
Muito bem, então. Fábio, obrigado pela sua participação aqui no Autores Livros, obrigado por esse romance, uma negra comédia. E para a gente finalizar, como é que o nosso ouvinte pode entrar em contato com você? Onde que ele pode encontrar esse livro?
Olha, eu tenho uma página aqui no Instagram, é arroba Fábio G. Calves, Fábio.gcalves, né? Que é de Gonçalves, só que abreviadinho. E o livro se encontra facilmente na Amazon, né? Ele fala na Amazon e também no site da editora Danúbio, que foi a editora que publicou.
Muito bem, então. Fábio, obrigado pela conversa, um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço o convite, Anderson, um abraço e até a próxima.
E o Autores e Livros do Azê Extra vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de João Lira. Até a próxima semana. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.